Amantes do Cine Merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gask, não, meu nome é Bala. E eu estou aqui para acompanhar vocês nessa linda obra da Croponostalgia.
Nossa!
E quem tá aqui com a gente hoje é o Léo. Oi, Léo, tudo bem com você?
Tudo bom, tá tudo ótimo.
Então tá bom. E o que, que você achou desse filme? Esse filme deu a volta?
Não sei porque esse filme tá aqui, não.
Tudo bem. May, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
E o que, que você achou do filme de hoje?
Confuso e com frio.
Por enquanto, não deu a volta pra ninguém. Nós estamos aqui também hoje com uma estreia linda e maravilhosa de um acompanhante que será nossa aí pelos próximos anos da nossa existência, que é o Nando. Tudo bom, Nando?
Ai,
E pelo jeito, pro Nando deu a volta. Então...
Cara, deu a volta.
Aê, rum!
Deu a volta, beleza, deu a volta.
E nós estamos aqui também com dois lindos convidados do mesmo tamanho. E um é o Alê. Tudo bom, Alê? Como é que você tá?
E aí, tudo bom? Graças a Deus, tô bem sim.
Então tá bom. E pra você, deu a volta?
Cara, quase... Vai lá dando a volta assim, e o cara cagou no pau no final, velho. Não deu a volta, não.
Eu não vi essa cena, mas tudo bem. Nós estamos aqui também com o Gust. Gust, tudo bem com você?
Tudo bem.
Então tá bom, o Gust tá falando de dentro de uma lata. E aí, de dentro da lata, deu a volta esse filme?
Olha, só pela nostalgia, mas deu a volta pela nostalgia.
Dois. E nós temos aqui também nosso mais querido e temível apresentador, Gask. Tudo bem com você, Gask?
Tudo bem.
Bandido!
Então tá bom, e pra você? Esse filme deu a volta?
Cara, esse filme pra mim é muito difícil, porque eu não entendi o que ele tá fazendo, porque ele é só um filme Sessão da Tarde. Pra mim ele não é bom nem é ruim, ele é um filme Sessão da Tarde.
Ok, justo.
Por isso que ele foi colocado na cartada livre do Bala, né?
É. E pra mim, esse filme, ele não dá a volta, ele nunca deu a volta, e ele
porque nunca
dará, porque ele é um dos meus filmes favoritos, só devo ter visto ele umas 30 vezes, cara.
Caralho.
É isso. Filme, e eu veria de novo. E eu tava muito na esperança de que, meu, esse filme vai ser horrível, cara. Finalmente eu vou ver esse filme com a verdade que ele é. Mas toda vez que aqueles ladrões falavam dude, eu falava, nossa, eu sou assim. Eles me criaram esses seres, eu sou um... Tem um pouco de mim em cada um daqueles personagens, cara. Ele, tipo, faz parte da minha criação como ser humano. Então, eu passo o bastão pra você aí, Gas. Continue.
E... A minha visão pelo Bala acabou de ser destruída, tá ligado?
E explicando agora, como semana passada foi aniversário da May, hoje quem tá apresentando é o Bala, porque é aniversário do Bala e parabéns, e oh, isso aí.
Ô Bala, você gosta mais de aniversário ou de batata?
Eu gosto mais de você.
Ah! Tá bom, meu conceito com você voltou.
E pra quem ficou se perguntando o que caralhos é Deu a Volta? Deu a Volta é igual o beijo de Poseidon. Você tá lá cagando, aí a hora que a merda baixa na água, voa a água na bunda e você fica puto pra caralho. Mas se você parar pra pensar bem, ela já dá uma limpada no cu, então é bom.
Meu Deus.
Só que a água já tava com bosta, cara.
Exato.
Não tá limpando nada, mano.
E tem que deixar, claro também, Gas, que isso tudo tem que acontecer na Austrália, que é pra indo por cima a água virar ao contrário, né?
Exato. Ah, não, cara, o Gas que peida de lado porque ele recebeu o beijo grego de Poseidon.
Nossa, mano. Mano. Beijo de Midas, velho.
Caralho.
Deixa então ele no
cu de ouro, mano.
Toda vez que o Gas que peida, ele tá perdendo um pouco dessa essência.
Cara, é um bom tema pro próximo God of War.
Aí. Nossa, imagina. Art of War.
Que merda.
Literalmente. Não, é só o cheiro dela.
Começando com escatologia, porque não tem outro assunto melhor pra gente falar, né? Mas, e pra quem quer assinar nosso feed, saber onde encontrar a gente, tudo isso mais, Léo, vai lá, mano. Boa sorte.
Vamos lá. Não, hoje eu tô na simplicidade, não vou tentar... A gente tem que abaixar essa barra em algum momento, então você é só piadista.
Ufa, eu pensei que eu que ia ter que descer a régua, ainda bem que vai ser
você. Não, vou descer um pouquinho. Então vamos lá. Todo mundo cala a boca e presta atenção agora. A gente vai decidir aqui agora o estatuto do Deu a Volta. Então vamos lá. O Cinemerda do Deu a Volta tem o compromisso com o desenvolvimento de ações audiovisuais para alegrar o seu dia, sua tarde e sua noite, seu filho da puta. São profissionais que trabalham com responsabilidade, alegria e temática da mais alta qualidade, enaltecendo e intensificando cada vez mais a formação de ouvintes e fãs desse evoluído podcast. Rádio na internet, para quem não sabe. Então vamos lá! Artigo 1º. Ter o compromisso de escolher os piores filmes da existência. Artigo 2º. Discutir o tema escolhido com dignidade ou não. Artigo 3º. Considerar que não somos culpados se algum filme não dá material para o nosso trabalho, porque quem está no grupo não sabe de nada. Artigo 4º. A função do nosso trabalho é discutir, argumentar e apurar se o filme em questão deu a volta ou não. Artigo 5º. Filme que agride animais automaticamente não dá a volta, porque animais são muito legais. Artigo 6º. Nicolas Cage é o mestre do rolê. Artigo 7º. O teste de Bechdel é um fator vital para dar a volta. Artigo 8º. Todo orçamento de todo filme aprovado na existência tem base apenas na maldade. Artigo 9º. É dever da União fazer com que a propaganda do cinemerda chegue à população através dos contatos. Contatinho, @ deu a volta, Twitter, @ deu a volta, Instagram, @ deu a volta, e o grande grupo do Facebook, o grupo de Deu a Volta de Cinemerda. E artigo 10º. Pau no cu do Gasque.
Oh, meu Deus do céu, alguém toca o hino do Brasil? Meu pariu, ouvindo do Ipiranga, rapá! Porra!
Seu proto-cineastinha de merda!
Porra. Solta a terceira internacional agora!
Nossa, alguém toca Vila Lobos, porra!
Eu vou falar até baixo porque eu me senti oprimido aqui.
Nossa, como que isso é descer a régua, mano?
Cara. Ficou um pouco melhor do que eu tinha previsto.
Isso é um monólogo, cara. Cara, isso daí você pode apresentar ao vivo, na rua.
Pois, eu vou organizar uma carreata aqui, a gente vê o que faz.
Puta que pariu.
Organiza uma carreira.
Exatamente.
Seu proto-cineastinha de merda.
Isso mesmo.
E, bom, vamos começar aí pro filme então. May, antes da gente partir pro filme, faz um último resumo.
Esse filme, ele é o Kung Fu Panda, live action e low budget.
E é exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é o Três Ninjas. E esse foi um filme lançado em 1992. Ele foi dirigido por John Turtletall. Não sei o nome desse cara.
Tartaruga Alta.
Ele foi escrito por Edward Emmanuel. O cara não fez nada além disso.
Alguém escreveu isso, pô.
Ou alguém escreveu a história e alguém adaptou pra roteiro. Tem que...
Então, isso, velho, isso.
E os dois morreram ali.
Por que será?
Era só um frila, né?
O diretor fez A Lenda Tesouro Perdido, hein, ó, respeito.
Ô, cara, ué, ele dirigiu o Nicolas Cage várias vezes, mano.
Exatamente.
Mestre. Olha aí.
E foi produzido pela Touchstone. Ele teve um orçamento de $5.8 milhões e ele arrecadou $29 milhões.
Tá, porra.
Caramba. Gastou tudo no helicóptero.
E isso, tipo, cinema ou, tipo, e aí incluir, tipo, direito de televisão? Porque esse filme passou na TV pra caramba.
Ó, 29 milhões, tá no IMDB e tá no Yahoo Respostas, então quer dizer que é verdade, incontestável, não importa de onde vem.
Não, eu não duvido. Eu só quero saber de onde
se
vem.
Se foi de bilheteria ou se foi de...
Ah, foi de
direitos gerais, velho.
Ah, não, é geral, é ordinário.
Ah, legal.
É, porque só a Globo realmente, você paga uma grana pra passar isso daí todos os dias, todas as semanas do universo.
Meu, eu, o Nando e a Maia, a gente viu no YouTube esse filme. Do grande jeito que filmes devem ser vistos, no YouTube dublado.
Com o pitch mais alto, né? As vozinhas tudo mais finas.
Exatamente. E a qualidade...
Cara, é isso.
A qualidade do vídeo tá tipo em 240p, a melhor qualidade que tem. E é um roubado da Jetix. De vez em quando entra uns comercial.
É isso. Nossa, achei
muito. Um prazer à parte.
Cara, eu adorei. É muito bacana.
Se não é qualidade duvidosa, eu nem vejo.
Exatamente.
E vamos então agora imaginar como foi o briefing na sala. E hoje quem vai ser o senhor toca pedra é o Bala. Beleza, Bala?
Tudo bem.
Eu adoro como o Bala responde de forma simples. É o grande charme dele.
A gente vai chegar aqui. Então, o senhor toca a pedra, a gente quer 5 milhões ali. Tudo bem.
Pra fazer o filme. Ok.
Tá bom. O filme é bom.
Boa noite, senhores. O que vocês vêm trazer aqui pra mim? Uma oferenda?
Boa noite.
Boa noite, doutor. Boa noite.
Boa noite.
Gasco tá sozinho, só ele.
O resto, todo mundo com vergonha atrás do Gasco. Assim. Ô, moço, libera uns milhão aí pra nós.
Não, me compra um salgado.
Ô moço, me paga o salgado.
Toca pedra. Te pago o salgado. Ô, seu Toca Pedra, a gente tá precisando aí de uns milhões pra fazer um filme. E os anos 80 acabou, mas não acabou no coração da gente. No coração da humanidade. E eu acho que agora, né, começou essa década nova e eu acho que tá faltando helicóptero com escada e alguém pendurado no cinema.
Gosto filme... de cenas perigosas que não são nem um pouco perigosas.
E crianças envolvidas em muito perigo.
Gosto. Ainda mais quando morre, porque aí o filme faz sucesso porque morreu alguém no filme.
Não, mas aqui a gente não quer matar ninguém. Ah, mas vai ser muito bad vibe, assim, as crianças vão apanhar bastante.
Legal. Gosto de criança apanhando. Meu filho mesmo é sentado a todo dia.
Você gosta de pizza?
Eu gosto de pizza.
Ah, não, então foda-se.
Caraca. Mas a minha outra personalidade não gosta de pizza, então pode falar.
Então é isso, ó, ele também não gosta de pizza.
Ah, entendi.
É um filme sobre uma, ó, o vilão principal é um cara assim, mó fodão, assim, que ele arrebenta caixas com cotovelo.
Sim.
Justo, gosto. E ele tem que ser terrorista, ele é terrorista?
Sim, ele pega um míssil na mão, assim, ele quebra a caixa, tira um míssil na mão, mostra pro cara, esse aqui é um míssil.
Eu gosto de armas fálicas.
E polícia incompetente.
Polícia incompetente também, eu gosto que o vilão seja menor que a polícia.
E policial que se disfarça de asiático, assim, de Oriente Médio, assim, tal, com bigodão.
Gosto também. Gosto de racismo e xenofobia. Muito bom.
Falando em xenofobia, a gente pode pegar duas minorias que americano odeia e colocar também ali, ó. Pode colocar um shake latino.
Isso. Bom. Bom, mas ele é policial.
Ele é porque policial.
Ele é claro. Ele é do Oriente Médio, ele é latino, mas ele é bonzinho. É o seguinte, ó. Como vocês bem sabem, eu não gosto de negros e ruivos não têm alma. Então, assim, tem que ter isso aí no meio também.
Assim, o negro é só um subalterno, relaxa.
Exatamente. A gente vai dar duas falas pra ele assim, só pra ele não processar nós.
Justo. E põe eles fazendo alguma coisa que eles são bons. Põe alguém alto lá num esporte, tipo, sei lá. Que esporte que gente alta e negra joga?
Basquete.
Ah, então é isso mesmo.
Não, mentira, é taco.
Você gosta de O Maluco no Pedaço? Acabou de lançar aí, tá super famoso.
Não, tem pessoas negras nele.
Então, se a gente fizer isso com brancos?
Pode
com
ser.
Brancos
aí
e crianças, a gente podia reproduzir a abertura do Maluco no Pedaço com brancos e crianças.
Aí eu gosto, acho legal.
Coloca crianças brancas ganhando no basquete de um garoto negro.
Mas isso. São três meninos.
São quatro crianças, dois contra dois.
Ah, tudo bem. São tudo menino.
É, tudo bem. Só homem.
Tá tudo bem, porque eu só gosto de menininho.
Ai, Jesus.
A única menininha que tem não tem importância, relaxa.
Tá tudo bem.
Mas, ó, nós queremos revolucionar também a indústria. O vilão, não, nada de ficar contratando aqueles vilões normal que você vê em todo filme. Os capangas do vilão vai ser tudo ninja.
Bom, gosto. Podia ser um filme sobre ninjas, assim, pra ficar mais barato, né? Porque
é isso que a gente tá pensando.
A gente pode dar as armas pra eles e eles não usarem as armas, é uma opção.
E os mesmos atores, assim, mas só vai colocando roupas de fantasias.
Bom,
e não obstante, as crianças vão ser ninja.
Não, mas aí complica. Como é que a gente vai diferenciar um ninja do outro?
Eles têm máscaras, igual o Power Ranger.
Exatamente. E metade do filme, a gente vai fazer o seguinte, então. Porque, tipo assim, o senhor sabe que ficar pagando ninja é difícil, né?
É caro,
ninja é caro, assim.
São caros.
Então, acho que a gente podia, na verdade, criar um outro quadro de vilão. Só que eles não vão ser vilão de verdade. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode pegar, ó, três, que eu acho que três é bom, né? Que três é o número do diabo, então acho que é da hora. Então acho que assim, ó, a gente pode pegar três surfista, metaleiro, racista, muito educado, só que do crime.
Gosto. Eu tenho um sobrinho que é assim.
Então, a gente pode colocar eles pra caçar esses meninos aí, e eles ficam lá dando uma de perdi, esqueceram de mim.
Isso.
Eu ia falar perdidos no espaço.
Esse filme, eu acho que esse filme ainda não saiu, mas bom, gosto. Bom. Eu li o roteiro dele.
Tem uma ideia pra você. Esses meninos aí, a gente pode pegar aquele pessoal do Foo Fighters, né? A banda assiste ainda, mas pra fazer...
Isso, vai perfeito.
Eu tenho...
aqueles moleque lá, maconheiro do Nirvana lá.
Ô, seu produtor, só que tem um negócio assim. A gente já escreveu uma cena aqui, a gente vai precisar falar com os caras do Metallica.
Tudo bem. Eu acho que custam 5 milhões pra poder colocar direitos autorais do Metallica no filme, mas dá pra pagar. Quanto vocês precisam?
5 milhões.
Ah, então...
5.8, 5 pro Metallica e mais 0.8 pro filme.
Tá bom.
Alugar o helicóptero.
Dá pra fazer.
É verdade, alugar o helicóptero é mais caro.
Tanto que a gente vai contratar um senhor que ele nunca fez filme nenhum na vida dele. Agora que ele tá com 70 anos, ele resolveu fazer ator, a gente vai contratar ele.
Que pra economizar.
Gosto de gente barata.
Olha, eu tenho um argumento aqui que acho que vai te convencer de uma vez por todas.
Não, pode dizer, pode dizer.
Bom, a gente sabe que a história, na verdade, tem que ser sobre o vilão, né? Que é o personagem de verdade desse filme. Porque a gente não vai colocar essas crianças pra lutar com o vilão, né?
O vilão tem rabo de cavalo, né?
Isso. E a gente tá falando de... Você gosta de artes marciais?
Gosto de artes marciais.
Você gosta de armas, destruição em massa?
Eu gosto de armas, destruição em massa fálicas.
Tá. Você gosta de carne?
Gosto de carne.
Bom, a gente
depende da carne.
Pegar a única pessoa que tem no mundo que é especialista em artes marciais e carne pra fazer o vilão. Podia ser o Salt Bay. O que você acha?
Nossa!
A gente podia fazer a história da vida dele. Vai ser isso. O que você acha?
Você sabe demais, garoto.
Caralho.
Pega esse dinheiro e nunca vale isso pra ninguém.
Meu Deus.
Eu travei, cara.
Mano, eu esqueci essa informação, cara. Sério mesmo.
É, a referência eu tive, mas deixa eu explicar.
Ele é o Salt Bay, cara. Olha pra ele a hora que ele aparece. Ele tá parado.
Sim, tá sempre com as poses igual.
Aí faz uma mega pose, tipo, pra abrir uma caixa com
mas o cotovelo. Mas eu não sei o
que pode crer.
É um cozinheiro maluco que fica salgando as coisas.
É o que faz pose. Assim, é o que faz pose.
Isso, faz com a mãozinha aí.
Não é nem um pouco parecido.
Como não?
Não.
Você nem viu ele de cabelo amarrado.
Você investiu muito numa piada que não foi boa.
Ternos de ombreira? Puta vida.
Não. Cara, ternos de ombreira é só todos os anos 80. O David Bowie parecia o cara do sal.
Eu acho que eles queriam o Steven Seagal não quis fazer. Essa que é a real da história, sabe? Porque o cara é o Steven Seagal, só que mais magrinho.
Os dois vilões é o Steven Seagal e o... Como que é o nome, Leonardo?
William Dafoe.
E o William Dafoe, só que eles não tiveram dinheiro pra chamar os dois.
Tiveram que gastar muito com Metallica.
Exatamente.
O pai é o Clint Eastwood.
Eles gastaram com o Dave Grohl lá pra fazer
os três. Ah, e o vô, ele é o Sr. Miyagi baratinho, né?
É, Sr. Miyagi
isso.
Muito barato, né?
Meu, aquele ator, ele ganhou um prato de comida pra atuar nesse filme.
Exatamente.
Ele nunca tinha feito nada.
Ele também apareceu na Cidade Proibida, lá esqueci o nome
daquele
filme.
Sim.
E no Resgate do Menino Dourado também.
É verdade.
Esse velho, entre 92 e 2001, ele fez 1 milhão de filmes. Nada antes e nada depois, porque ele morreu.
Ele morreu antes e depois?
Antes e depois.
Ele tava morto também?
Antes ele morreu, ressuscitou, fez meia dúzia de filme e morreu.
Exatamente. Ele voltou dos mortos e falou, vou realizar aqui meu sonho, e depois se matou de novo.
Viu? Nunca é tarde, gente.
Exatamente.
Você pode ser um velho japonês caolho.
Bom, temos a grana, então convencemos.
Convenceu.
Uhul!
Grana é nossa, vamos pular.
Yay, agora que a gente já tem o dinheiro, então, vamos começar pelos aspectos do filme, né, Bala? Puxa o roteiro aí.
Ai, antes do roteiro, só uma coisa. Eu queria comentar que a gente tá escalonando tanto na escrotice proposital durante a sala de produção que eu tô começando a ficar com um pouco de peso na consciência.
Por quê?
Porque a gente faz umas piadas claramente pra zoar, mas acho que a gente tá passando dos limites.
Ah, que se foda.
Os limites, mocinha, eu dou risada na cara dos limites.
Eu tenho vários amigos advogados, a gente pode cuidar desse rolê aí.
Vai chegar um ponto daqui a pouco que a gente vai estar tipo a UDR aqui.
Nossa.
Se um dia o Estado processar o De La Volta, eu considero uma vitória.
Você moldura o processo assim, mas depois no teu quarto.
A gente fecha De La Volta sem questionar.
Exatamente, que é só pra contar a história.
Mas a melhor parte é que aí a gente vai ficar famoso, porque aí é só começar qualquer outra merda que todo mundo vai querer ouvir.
Exatamente. Verdade. Então o processo é esse. Vamos lá, deixa eu pegar uma lista aqui de todo mundo que eu quero xingar, peraí.
Posso começar pela sua mãe?
Ó, sabe o que falta no
podcast? Ficou pesado aí.
Sabe o que falta em podcast? Que nem o pessoal faz no YouTube, que faz aqueles drama combinado. A gente precisa começar a arranjar outros caras de podcast, chamar eles pra virem aqui, brigar com eles, e aí criar todo esse drama pra ver se a gente consegue chamar a atenção do povo.
Acho uma ideia excelente.
E brigar com eles por causa de filme.
Posso citar 3 podcasts agora que só existem por causa disso. Só que eu acho que eu tô adiantando a treta.
Bom, então, o roteiro. Não achei. Continuando.
Cara, curei também, não achei.
Ô, Bala, faz uns 5 filmes que você não acha.
Eu acho que tá ficando preguiçoso, hein, mano. Tá caindo o rendimento.
Eu queria ver o roteiro desse filme, eu tava ansioso pelo roteiro.
Tem do 2.
O diretor também queria ver.
Do 2 tem.
O diretor queria ver.
Se a gente considerar que o filme começa por uma cena que, tipo assim, olha, não temos introdução, talvez ele não tenha roteiro mesmo, né?
Não, então, não dá pra achar o que não existe.
Mas nenhum dos filmes dessa série tem introdução.
É, a introdução são as criancinhas falando, né, o que tá fazendo e o caralho, e um deles ainda fica corrigindo o erro dos outros, né?
É, se tem narrador é porque não tem introdução, essa que é a
verdade.
Exatamente. É isso. Um abraço, Pulp Fiction.
Meu, o começo desse filme com o menino corrigindo o outro que tá narrando, eu acho muito bom, que é tipo Red Dead Redemption, tá ligado? A mesma narrativa.
Nossa, não compare isso com Red Dead, pelo amor de Deus.
Esse é muito melhor, né, mano?
Cara, quando aparece escrito na tela 3 ninjas, aí aparece o barulhinho da espada. Ali já pra mim.
Vocês sabiam que o Blade Runner, nas primeiras edições, elas tinham narrador e era horrível?
Eu pensei que o Blade Runner tinha sido baseado em 3 ninjas.
Não. Mas o Blade Runner, que foi passado no cinema, a empresa lá que fez o Blade Runner, ela quis colocar um narrador e ela fez o Harrison Ford gravar um monte de narração, tipo no ar mesmo.
Ah, eu ouvi.
Horroroso. Eu vi uns pedaços
só
lá.
Era só informações no ar, né? Não tinha nada de...
Nossa!
Mas era exatamente isso. Ele ficava assim olhando pro céu, olha, eu estava esperando por ela e não sei o quê, e destruiu o filme. Por isso que o filme foi um fracasso, cara.
A narração se perdeu como lágrimas.
É isso mesmo.
Eu confesso que quando eu tava procurando o filme pra baixar, eu perdi alguns minutos pensando e procurando como era esse filme em inglês, o nome.
Cara, eu não vou negar que essa dúvida passou pela minha cabeça também.
E tipo, no nome oficial, o 3 é numérico, manja, então...
É? Não fiquei caralho, mano.
Eles foram geniais, cara, porque ninja é ninja no mundo inteiro.
É ninja em qualquer lugar.
E 3 é 3 no mundo inteiro, então foda-se, velho.
Exatamente.
Cara, igual banana, a gente ia fazer um filme. 3 bananas.
Banana, velho. Com certeza.
Exatamente.
E, cara, eu acho que o oficial não é escrito, não. O pôster aqui do MDB tá 3 ninjas mesmo.
É, mas é o 3 numérico.
É o 3 numérico, sim. É o oficial
muito bom,
numérico.
Muito bom. Eu gosto que é tipo um 3 da fonte Arial e o ninjas de outra fonte. Acho fantástico. Palmas pro designer.
Na época de 92, você já era tipo uma revolução, mas.
Exatamente, meu. Chegaram. Meu, fizeram um filme que tem duas fontes no título, todo mundo.
Caralho! Corajosos!
Então, é isso que faltou pra ganhar Oscar, ser Comic Sans.
Exatamente.
Comic Sans
é sucesso, cara. Bom, como o roteiro é isso aí que o Bala teve preguiça de procurar ou ler?
Ô, Lucas, é o aniversário dele, vai. Aniversário dele, tá de boa.
Eu acabei de procurar e não achei.
Eu tava muito curioso, procurei também, não achei o roteiro, cara. Só achei a transcrição das falas, o que é, tipo, bizarro.
Ah, não, é muito ruim.
Nossa,
como
não,
é que tá escrito? Aiá! Aiá! Como é? Tá escrito A-I-A? Tá escrito I-A?
Tá escrito grita com força.
Não, tá escrito assim, ó. Xenofobia.
Porra.
Eu queria conhecer quem foi a pessoa que deu a ideia do grito Aiá.
Eu também.
Imagina, sei lá.
Na breve época que eu fiz karatê na minha vida, o sensei mandava a gente gritar porque ele falava que metade do efeito era a surpresa do susto do oponente.
Ah, não, isso aí é o que ai, né? Mas eu digo o jeito que os meninos gritam. Ai, 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 ai.
Ah, é, mas é coisa de ninjutsu.
Mas o esquema é você gritar na hora do golpe, né? Não igual no filme que os caras gritam 2 minutos antes, pra dar tempo da criança olhar, fazer a armadilha e desviar, mas...
Não, o que tá mó errado, porque ninja não é pra fazer barulho, então eles, tipo, não é pra sair gritando.
Não, vocês não sabem nada de ninja, vocês só conhecem Naruto.
Gente, eu não sou ninja, mas ninja usa katana?
Pode usar.
Sim, pode usar.
Pode usar.
Sim.
Mas ninja não luta na stealth?
Sim,
não,
mas ele também, na hora do vamos ver, ele foi descoberto, ele pode se defender, entendeu?
Ele pode levar a katana no cu.
Mas eles usam umas katanas menores, não é?
Sim, é tipo
uma katana.
Era uma katana menor que eles estavam usando.
Não, ó. Esse filme, ele presta atenção em detalhe, em coisas idiotas. Não tem a hora que o Tum Tum tá jogando videogame?
Ele tá jogando Super Mario 3.
Super Mario Bros, hein?
Tá querendo dizer do Zequinha, né?
Então, só que olha só.
Zequinha, né?
Eu pensei nisso também.
Em português, aqui, é Zequinha.
Eu lembrei do Lucas Silva e Silva também.
É uma piadoca. Ele tá jogando Super Mario 3, Super Mario Bros 3. Certo. Só que o negócio é tão preciso que não é o Super Mario 3 americano. É uma fase que só tem no japonês.
Cara, como caralho, você sabe disso?
Não, isso eu achei na internet. Se tá na internet, é verdade.
Deve ser.
Pior que deve ser. Essas coisas o pessoal vai atrás mesmo pra descobrir.
Em compensação, a roupa do ninja é uma roupa de andar de moto na chuva, né?
Mano, muito feio, cara.
Mano, quando ele aparece, é muito eu chegando em casa, assim. Meu cachorro olha pra mim, assim, na chuva. Ele olha, tipo, que esse otário tá fazendo com essa roupa?
Só faltou a sacolinha do pé, né?
Mas tinha. Sabe o que eu fiquei em dúvida também? Por que que todos os ninjas capangas, eles usavam óculos daqueles de química?
Ah, eu também fiquei na dúvida.
Eu fiquei muito confuso.
Eles estavam com uma arma de fogo, sei lá, mas tipo, não voar pólvora.
Não faz sentido, cara.
Não, mas falta sequência, esse filme tá cheio. Na luta final, o velho joga...
Não, peraí, eu já tô pulando muito já, já tô pulando muito.
Não queima a pauta.
Vai, direção.
Direção
do tartaruguinha.
Léo, alguma coisa? Léo?
Peraí, foi mal, eu tava ouvindo um áudio do Zap. É pra falar de direção?
Isso.
Ah, então, esse filme aí não tira da carreira do diretor, não importa. O que importa é que ele dirigiu o Nicolas Cage 3 vezes.
Não é qualquer um que faz isso.
O Nicolas Cage, vocês viram o Spider-Verse que vai lançar? Que vai ter o Aranha no Ar, que vai ser o Nicolas Cage que vai dublar? Cara, que maravilhoso.
Sim.
Cara, isso vai ser fantástico.
Acho um desperdício de ele ser só dublado. Teria que ser...
Tinha que ser ele, né?
É, cara.
Essa cara dele. Quando tirar a máscara, tem que ser o Nicolas Cage.
Aquele sorriso esbugalhado.
Exatamente. Tem que ser um Nicolas Cage cheiradaço, né? Vai ser bom demais.
Seu Nicolas Cage no Motoqueiro Fantasma.
Uhum.
Fazendo o Homem-Aranha, porra. Da hora.
Fazendo um monólogo lá daquele filme que ele é vampiro. Ei, B, C, D.
Ó, mas vamos lá. Esse cara, ele fez o Lenda do Tesouro Perdido 1, Lenda do Tesouro Perdido 2. Bom. Ele fez Aprendiz de Feiticeiro.
Nossa. Bom, hein? Nossa.
Que é um grande filme.
Vai, Harry Potter que deu certo.
Acho fantástico.
Nossa, e Nicolas Cage de Snape ia ser sensacional, cara.
Nossa,
mano, o Nicolas Cage tinha que ser o Harry Potter, mano.
Desde o primeiro Nicolas Cage. Pode crescer de 10 anos de idade o Nicolas Cage lá.
Não, gente, ia ser mais legal.
Genial, cara.
Se o Harry Potter fosse o cara que fez o Frodo, e fosse que nem aquele último filme do Nicolas Cage, que é o... O cara que fez o Frodo e o Nicolas Cage.
Mas o Frodo é o Harry Potter. Eu não sei.
Não,
eu...
Não é.
Ele virou depois.
Ah, tá. É.
Aí depois que ele fez esses grandes filmes, ele chegou e falou, quer saber? Vou tentar fazer uma parada séria aqui pela primeira vez. Aí ele fez aquele A Última Viagem a Las Vegas, que tem o Robert De Niro, o Michael Douglas, o Morgan Freeman, essa porra toda.
Nossa, esse filme é só ruim mesmo.
Nossa,
é só
ruim mesmo.
Aí o filme flopou. Ele percebeu que ele tem menos 80 de talento. Aí ele falou, quer saber? Eu vou fazer o primeiro episódio da Hora do Rush pra televisão.
Nossa.
Aí ele flopou de novo. Ficou 3 anos se drogando no escuro. Aí ele saiu e fez Mega Tubarão.
Se drogando no escuro.
Caralho.
É isso que as pessoas fazem em anos sabáticos.
Exatamente.
Ele voltou a fazer filme quando fecharam a Cacolândia ali em São Paulo.
Tá vendo? Você.
Eu precisava de uma nova droga pra fazer fita.
Você que foi ver o Mega Tubarão no cinema, que é aquele The Meg lá, você só viu esse filme por causa que o Dória mandou arrebentar todo mundo que usa droga.
E mais um item de que a gente faz medidas aqui no Deu a Volta, né? Bom, esse filme não passa nem perto do teste de Beckton, né?
Não.
Passa sim.
Pior que ele passa.
Passa sim, a mãe conversa com a menininha.
É, mas elas estão falando sobre pra ela dar o recado dos meninos.
É, então.
Não, mas ela fala oi.
Mas o assunto é sobre homem.
Ela fala oi. Ela chega lá e fala assim, oi, dona não sei quem. Ela,
mas
oi,
a conversa acaba ali, entendeu?
Não, mas passou.
Ela não passa.
Passou.
Eu acho muito bom, que é tipo assim, ô dona. Aí ela, não, sai daqui. Aí ela, não, ô dona, tem um negócio pra te falar. Aí ela, ah, e o quê? Toma esse bilhete. A menina dá o bilhete, sai, vira e sai correndo.
E vai embora.
Eu queria que tivesse uma cena dela olhando o bilhete e tivesse escrito. Escrever e sair correndo. Pau no cu de Crita Leite.
Em japonês.
Em japonês.
Seus filhos estão com... Assinado Snyder. Tá.
E a segunda unidade de medida, quantas gramas de cocaína eles usaram pra fazer esse filme? Porque tem uns ninja bem cheirado ali, mano.
Nossa. Eu acho que a gente acabou de criar um novo quadro.
É. Quilos de cocaína.
Quanto do budget do filme foi...
Cara, é quilos de cocaína pra cada um, né? Tipo, pra cada ninja, né?
Porque, mano, eles dão...
Eu acho que esse prato
inclusive as crianças.
Que o velho ganhou, não foi bem prático mesmo.
Alguém sabe dizer em quanto tempo esse filme foi feito?
Ah, com tanto de cocaína foi feito em meia hora. Ah. Eles gravaram em câmera super rápida. E...
Porque o mais novinho, ele é viciado em doce, né? Mas ninguém sabe o que tem naquele doce.
Que doce que é.
Que doce que é. E o nome dele é Michael Douglas.
Não é zoeira. É verdade.
Não é zoeira, é Michael Douglas.
Nunca mais eu vou dormir, mano.
Não, e tanto que aquilo não é docinho, porque tem uma hora no filme que ele fala, tô com fome, tô com fome. Aí, não, aí depois ele saca da balinha do bolso, assim. Então, tipo...
É verdade, nossa, pode crer! Meu Deus,
essa é uma das cenas que não faz, que não tem sequência.
Na verdade, isso é muito louco, porque, tipo, ele ficou 5 minutos longe do saquinho de bala dele e ele tava com fome. Aí ele achou o saco de bala do cu.
Onde ele guarda.
E ele passou fome de novo. Porque esse menino, ele é movido a açúcar, apenas.
É, ele é tão magoado que ele nunca dorme, e quando ele dorme, ele tá com essa jujuba no peito, assim.
Não vou falar nada.
E ele só acorda se vai tirar os doces dele.
Sim.
Quando eu era criança, eu ficava... Nossa... Como é que eu posso falar? Eu tava, tipo, fissurado que eu queria comer aquele negocinho vermelho lá que ele tava na boca.
É horrível aquilo.
Então, e aí eu pesquisei que pesquisei e eu descobri que aquela porra lá é alcaçuz. Aí um dia eu achei. E é horrível. É gente, horrível. É uma das piores coisas do mundo.
Alcaçuz é ruim?
É tipo aquela bala salgada. Horrível.
Não é salgado. Parece que você tá mascando cravo, velho.
Ah, que horroroso.
E com uma textura de gelatina velha.
Nossa, tem dois. Tem o cravo gelatina velha, que não é tão ruim, e tem o alcaçuz preto, que é salgado.
Nossa senhora.
É literalmente salgado.
Achei que você falou, parece que você tá mastigando crack.
Pode ser também, eu nunca mastiguei, mas deve ser esse gosto.
Nunca testei.
Vamos chamar o diretor aí, ele sabe.
É, eu quero experimentar o alcaçuz aí, porque de crack essa semana já
tô... Antigamente, quando eu comprei naquelas barraquinhas de Fini lá.
Aquelas barraquinhas ali na Santa Isabel.
Aí eu tenho uma coisa pra falar sobre a forma que foi dirigida algumas cenas de luta.
Tá, manda lá.
É, apesar do filme ser péssimo em todo geral dele, tem algumas cenas de luta que eles usaram a mesma técnica que o Jack Chan usa. Que é você fazer duas cenas do mesmo impacto. Então você dá o chute e você mostra de outro ângulo o chute saindo de novo, só que só aquele um segundo do chute. Por causa... É isso daí que dá meio que aquela sensação de que o impacto foi mais forte.
Ah, que você fez.
E meio que o Jack Chan que inventou isso daí.
Você corta uns frames, né?
O chute foi tão forte que splitou a câmera, né?
É, tipo isso. E o Jack Chan que meio que inventou isso daí. E hoje em dia o pessoal não usa mais, porque as pessoas simplesmente não conseguem fazer a cena.
Cara, pela qualidade da direção, talvez tenha sido o Jack Chan que editou, dirigiu o filme.
E chutou com os pés. Chutou com os pés. É importante chutar com os pés.
Porque você pega um filme qualquer hoje em dia aí de... Sei lá, de super-herói, essas coisas, e eles não conseguem fazer nem isso, cara. É um negócio muito fácil de fazer, muito simples.
É, que na maioria dos casos hoje em dia, eles não estão batendo em nada que existe, né? Eles estão batendo no ar, num bagulho verde.
Ah, não, às vezes eles brigam entre eles, cara.
É, eu só acho que a única parte, assim, que eles precisaram usar um chute de verdade, eles usaram um pé de mentira, mas...
Qual parte?
Lá, quando os caras invadem a casa, que o moleque tá escondido numa caixa, ele tem que quebrar a caixa e dar um chute. Só que eles usam uma perna falsa pra sair.
Eu vou ser muito sincera, que essa parte a parte da casa do Esqueceram de Mim, Low Budget.
Isso. Nossa.
Eu pulei.
A melhor parte.
Ah, mas é a melhor parte.
Ai, não acredito.
Como assim? Aquela diarreia, mano, que aflição que dá os negros tomando aquele bagulho, mano.
Você perdeu só a melhor parte do filme.
É. E, mano, eles colocam... Ai, não, isso é pra cenas. Não, volta.
Beleza, beleza.
Alguma outra coisa, Bala, ou não?
Não, só isso.
Ah, então foda-se. É, fotografia.
Ah, direção, desculpa. Direção, eu tinha só um detalhe.
É, foda-se também.
O helicóptero stealth, que também... O helicóptero também é o ninja, né? Por isso que eu estou calado.
Ele
tá atrás do prédio. Tá em absoluto silêncio.
Cena de helicóptero saindo de trás de prédio é uma arte perdida, cara. Ninguém vai...
Helicóptero sai de trás do prédio.
Ai, eu tenho uma de direção também. Eles estão fazendo a transição de cena dos bonzinhos pros malvados, e eles fazem duas vezes. Que ele tá na cena dos bonzinhos, vai pros malvados, só que a primeira coisa que eles mostram do malvado é aquele ninja, entre aspas, gordão, e tem uma cena que dá o close nele no começo da cena, e ele tá, tipo, quase rindo. Aí a câmera mexe pro Snyder e o parceiro dele.
Mas, gente, isso ainda é fichinha. No outro filme, que eu falei que é o da montanha, tem uma cena que tá os vilões no jet ski. A hora que eles entram no jet ski, tipo, claramente não são os mesmos vilões. Então, eles pegaram qualquer ator que sabia dirigir jet ski e os caras estão dirigindo jet ski. Aí eles dão um mergulho na água e aí de novo são outras pessoas que sabem mergulhar. O jet ski some. As pessoas estão com a roupa de mergulho. Aí eles estão nadando. Eles sobem de volta na ilha e aí as pessoas estão com o cabelo impecável, totalmente secas e com a roupa inteira por baixo da roupa de mergulho.
É assim que eu gosto.
É isso.
Terno de ombreira.
Genial. Mas, ó, eles, isso aí é um problema que vem desde esse filme, que ele é o primeiro da grande saga Três Espiões. Da grande saga Três Ninjas, que é os dublê mal feito. Porque o dublê do avô, ele é claramente um menininho de 1,02 de altura, tá ligado? Ele é todo magrinho. E aí colocaram... É, e aí tipo, dobraram uma blusa e colocaram pra ele fazer barriga. E aí quando ele tá mortal, a barriga dele tá no peito.
Nossa, mano.
Quando ele toma umas porradas na barriga, mano, tipo, você vê que é pano assim do outro lado.
Cara, é muito bom.
Chegou o cara assim, eles olharam e falaram, putz, o bicho tá magro.
Ah, japonês é tudo igual.
Ele vai ter uma máscara, mano.
Ô, José, pega uma das cobertas ali no figurino e amarra aqui e vai dar tudo certo. Mas vai ficar solto.
Tem problema, não.
Ô, sabe o figurino que usaram lá pra aquele filme de Schwarzenegger do Natal? Pega lá pra Schwarzenegger.
Gente, mas a fina arte da direção desse filme, vocês não estão entendendo. Ele é extremamente sério pra crianças e, ao mesmo tempo, é aquele filme que o diretor falou assim, um filme violento. Se os pais dessas crianças verem elas assistindo, eles têm que olhar em 10 segundos e falar, pronto, é um filme idiota, meu filho pode assistir isso. Pois ele bate as duas metas. É um filme perfeito pra criança e o pai vai deixar assistir.
É um trabalho feito com muito esmero. E quem foi que falou da cena do helicóptero? Do
Rolando.
É, porque isso me deu a ideia, porque, por exemplo, hotéis, eles têm estrelas, né? Tipo, uma estrela ar-condicionado, duas estrelas não sei o quê, três estrelas, cada estrela é uma coisa, né? A gente pode inventar as 5 estrelas do Deu a Volta. E cena de helicóptero é uma delas, cara.
Nossa, pode crer, cara. Podia contar a cena de helicóptero. E nesse filme aí tem o quê? Uns 2 ou 3, não tem?
Não, acho que é só uma.
Por exemplo, ele já tem uma estrela para a cena de helicóptero. Ele ofende alguma minoria?
Sim. Nossa, sim. Então, é uma estrela por minoria ou é uma estrela?
Caralho. O que vai ser, então? Vamos combinar aqui agora. Helicóptero primeiro. Se já não tiver helicóptero, já não ganha as outras.
Não.
Caralho, como assim?
Não é assim. Cada estrela é individual.
Cada estrela é uma.
Então, helicóptero, minoria.
Helicóptero, ofender minoria.
É, não passando o teste Bechdel.
Não passando o teste Bechdel.
Nicolas Cage.
É verdade.
Nicolas Cage é que nenhum filme pode ser 5 estrelas se não tiver ele.
Só atinge 5 estrelas filme que tem o Nicolas Cage.
Eu acho que Nicolas Cage devia ter 6 estrelas.
Acho que a gente pode colocar, tipo, Nicolas Cage ou Megan Fox.
Pode ser.
Megan Fox, você pode colocar se um dia sair o episódio secreto e deu a volta.
É verdade.
É. Eu tenho que procurar onde que ele tá, mano. Ele isso é tão lembrou... secreto. Ele é um ninja.
Eu e uns amigos meus, a gente tinha um perfil... A gente tem ainda, né? Só que a gente não atualiza um perfil no Twitter que chama o RS Movies. E a gente vê os filmes de Zero, a Socialismo e Biga de Force.
Eu acho que é uma grande escala.
Uma bela escala mesmo. Como que funciona?
Você analisa, por exemplo, aquele filme do Expresso da Manhã. Não, o Expresso da Manhã. Ele tem socialismo e briga de foice no escuro.
Olha aí.
Então ele ganha 5 estrelas.
Olha aí. Muito bom. Eu acho que uma das estrelas poderia ser referência ao socialismo ou comunismo como uma monstruosidade na Terra. É uma estrela.
Sim. É,
a vilão russo.
A presença de terroristas também pode ser uma estrela.
Terroristas russos.
Exatamente. Terroristas russos. Terroristas que são União Soviética.
Isso.
É que agora eles não são mais terroristas russos, né?
Ex-KGB.
Agora eles são terroristas mundiais, assim. Só que eles são russos mesmo assim.
Lá na Rússia eles se chamam só terroristas.
Lá na Rússia, em Soviet Russia, terroristas.
Vai sair um filme agora de submarino que vão salvar o presidente da Rússia?
Sim.
Eu vi aquilo e eu fiquei, como, onde, esse em que planeta a gente tá morando?
Vai ser incrível, cara.
Quem segue o Instagram Deu a Volta já viu o trailer.
Exatamente.
Filme.
É verdade.
Gente, foi muito bom.
Cenas preferidas.
Quem começa?
Alê começa.
Cara, foi a parte do laxante, com certeza. Foi tipo, nossa, foi tão agoniante. agoniante, cara. A criança colocando aquele laxante assim no refrigerante e tal, aquele líquido branco caindo, ele misturando.
Mano, aquele líquido força, cremoso.
Né? Sim! Aí ele pega, ele entra na cozinha, que estão os dois lá dentro na cozinha, assim, tipo, ele, que gostoso! Aí o maluco, sai daqui, dá pra mim! Pega o copo, começa a beber com gosto, assim, manja, o bagulho correndo na boca do
seu. Eu senti uma vontade de tomar aquele refri, cara, pra ser tão gostoso.
Cara, eu fiquei com um frio na barriga vendo aquilo, velho, que eu entendi como é que consegue dar um peido gelado, manja. Que
porra, mano. Eu gostei da adaptação da cena seguinte, que a menininha vai pegar o copo e em inglês ele fala, this is diarrhea. E no português ele fala, não bebe isso, é diarreia líquida.
Diarreia líquida, tem essa parte, cara, puta. E a consequência dessa cena também é muito boa, cara, dos caras indo no banheiro e as crianças indo bater neles no banheiro, manja. Porra, que sacanagem. Barriga,
cara,
não, vai,
porra. Cara, as crianças são as vilãs do filme, né?
Sim, com certeza, velho.
O Salt
Bae. Vamos ligar pra polícia. Não, a gente vai matar esses caras no murro.
Você tava enforcando o cara, velho.
Pois é, então.
Sim, cara, tava com, tipo, na forca o maluco ali morrendo.
Ele vai amarrar o negócio ali e jogar o cara e deixar ele morrer.
É, cara, eu acho
que foi o que ele tentou, velho.
É, exatamente. Era pra ter uma cena muito triste, cara. O cara sufocando ali.
Pois é.
E os caras olhando, falando, caralho, a gente tá no inferno. Porra, essa.
Dude.
Eu gosto também de que a babá, ela tem algum trauma muito sério na vida dela relacionado à pizza, né? Quando você joga pizza na cara dela, ela congela durante uma hora.
Se não
hora.
Tinha, agora tem.
Eu acho muito
eu
bom.
Eu ficava apavorado com essa babá quando eu era criança, cara. Eu achava ela horrorosa, eu tinha pesadelo com essa véia, mano.
E, mano, o trampo dela foi muito... Ela, sei lá, ela gravou 30 segundos de cena e é isso, mano.
É isso. Exatamente.
Ela não teve nenhuma fala, né? Acho. Tipo, ela só falou. Ela grunhiu, manja. Ela grunhiu.
Foi só isso.
Ela grunhiu, abriu a porta e tomou uma pizza na cara. Pronto, acabou.
Exatamente. Meu sonho.
Provavelmente era alguém da produção que falou: põe Bob na minha cabeça e vamos lá.
Cara, ele é contra a regra, tá ligado?
O Dave Grohl lá dos três moleques, o cara que tava sendo enforcado, ele é assistente do câmera.
Ah, é?
Aí, ó. Aí ele participa do filme.
Os três é um DJ, pelo que eu vi no...
É isso, não é o cara que foi enforcado, não. É o DJ lá, o cara da diarreia. Do cabelo compridinho, assim.
Ele é DJ,
os ele é o grande amor. Todos cabelo comprido.
Você
cabelo
três. Comprido. O meu Japinha ou o loirinho?
O mais Japinha.
O Japinha, beleza.
É assistente de câmera.
Da hora, hein?
Eu adoro que esse filme chama Três Ninjas e ele tem exatamente três japoneses no filme, né?
Justo.
Verdade, e os japoneses justo. Não são os ninjas.
Exatamente.
Só tem um dos japoneses que é ninja.
Não, meu, dois. Como nenhuma tem daquelas crianças é japonês?
Como a mãe deles não é japonesa?
Exato. Sim,
porque porque a mãe deles não. Porque a mãe dela não era. Ele tem a foto lá dela loira.
É adotada?
Não, não sim, não, cara. Não, um cachozinho oriental, pelo menos.
Lembra quando ele pega uma foto? Lembra quando
ele
pega uma foto?
Gente. Genética. Você pega uma pessoa japonesa e uma pessoa branca, vai nascer um mestiço.
Sim.
Não vai nascer uma pessoa branca.
O problema é que ela não era mestiço, ela full americana.
Exato.
É. Você não sabe.
Full americana.
Você não sabe.
E eu acho assim, vai.
Melhor
mesmo que seja aqueles negócio muito aleatório, de tipo, você tem duas pessoas de uma raça e nasce uma raça completamente diferente, a mulher teve três filhos. No mínimo um ia sair com o olho minimamente puxado, tá ligado?
É verdade, eu acho que assim, em nenhum momento o japonês lá falou que a filha dele era biológica, manja. Então,
gente, eu criei uma fanfic na minha cabeça. Eu criei uma fanfic na minha cabeça.
Ei, cara.
Manda lá.
O veinho...
Incesto aí vou eu.
Não, o veinho, ele tinha um parceiro ninja, que eles eram ninjas gays.
Dois homens conceberam?
Aí eles adotaram a mãe dos meninos.
Ah.
O parceiro dele morreu em missão. Ele criou a mãe sozinha e ele cria ele treina os meninos pra compensar a falta do parceiro dele.
Olha!
Caramba! As entrelinhas.
Grande subtexto.
Melhor
mas aparece a esposa dele na foto.
Ué, mas ele fala que é esposa?
É, sim,
ele fala.
Fala que é esposa.
Mas é a minha fofinha que fala.
Tá bom.
Eu vou mandar pro Bala a minha frase favorita desse filme. Cala a boca, pastel.
Quê?
O menino chega, ele tá tipo zoando ele por causa da outra menina, que eles estão no carro, sabe? É. E aí ele tá tipo, não, porque ele vai ver a menina lá, que é a namorada dele, nananã. Aí ele vira, cala a boca, pastel. E eu fiquei, caralho.
Isso é maravilhoso. Vidas do filme dublado, cara.
Exatamente.
Acho que depois das cenas a gente podia fazer uma parte só com as falas, que eu tenho umas 5 aqui anotadas.
Cala a boca, pastel.
Gasca, sua cena.
A minha cena preferida é por causa do olhar de maluco que o shake latino dá, mano.
Cara, é isso. É isso.
A hora que ele mostra o braço do FBI, mano,
e a
ele
risada.
Dá um olhar.
Dá uma risadinha.
Dá uma risada.
E obviamente ele toma no cu.
É. Mas, mano, aquele olhar, velho, aquele olhar. Aquele é o olhar 43, mano.
Cara, essa cena do começo ao fim, ela é sensacional. Primeiro o cara abre a caixa igual o Salt Bay pra pegar um míssil e vender. Aí beleza. Depois tem essa risada do Marajá ali. É, na hora que o cara sai correndo pro telhado, o policial lá do FBI, ele corre que nem o Jim Carrey. Não sei se vocês perceberam, ele corre todo desengonçado.
Aquele espaço gigante.
É, aí tem a parte do helicóptero, e aí tem duas coisas. Na hora que o cara vai querer derrubar o helicóptero com uma mega arminha, ele dá, tipo, 9 tiros, sendo que a arma é um revólver de 6 balas, e ele dá, tipo, 8 tiros em uma direção, e no último tiro ele vira, tipo, 45 graus pro lado, assim, tipo, não tira na outra direção, e aí ele olhando pra aquela direção, como se o helicóptero estivesse lá. Essa cena é muito do começo ao fim, assim.
É, mano, grande obra de arte.
Incrível, não? Qual que é a sua cena, Bala? A minha?
É.
A minha cena favorita é quando eles fazem o Marilyn Manson chorar.
Nossa.
Com as bombinhas.
Caralho, velho.
Muito bom.
Eu gosto muito daquela cena porque eu gosto do chorinho dele. Eu acho que é muito... É tipo, você fica com dó, mas mesmo assim você dá risada, sabe? Muito bom.
E aquele ator lá é o que treinou os menininhos, se não me engano. Ah, um nossa. Deles, eu acho. Não.
Olha só.
Eles fizeram
pra lutar mal.
Você fez seu mestre chorar. Seu pai chorando no bar.
Seu pai chorando no bar.
Eu gosto que quando eles encontram esse cara, ele tá fazendo a grande pose que todo mundo que vai de ninja num evento de anime faz, tá ligado?
Pose com aquele cara do Naruto lá, com o Pretel nas costas.
Isso, ele faz a grande pose Anime Friends. Acho muito bom.
E a sua cena, Léo?
A minha cena é... Então, a gente tem aqui vários ninjas profissionais.
Muito.
Vamos mandar eles pra sequestrar as crianças? Não, não, eu conheço 3 maconheiros, eles vão dar conta. E aí o cara vira e fala... Muito bom, vamos fazer isso mesmo.
Não, e só um detalhe sobre essa continuação dessa ideia. Você vê que o cara contratou, o contrabandista internacional, decidiu que queria contratar ninja pra ser os capanga dele. Os ninja é um lixo. O único cara que presta pra alguma coisa é o capanga tradicional, que é o cara grandão e gordão. O cara consegue fazer alguma coisa.
O mais absurdo é que ele chama os ninjas tomam um pau das crianças, mas um pau bonito, e aí ele fala, eu vou chamar esses 3 maconheiros aqui, que eles com certeza vão lidar com o trabalho.
Mas, veja bem como vocês não prestaram atenção no filme. Isso é explicado. A May não sabe porque ela não viu a cena da casa, mas na hora que chega, na hora que chegam eles lá pra raptar as 3 crianças, que chega o Snyder lá, o vilãozão mesmo, o maconheiro lá de camisa azul, o que parece o David Grohl, ele vira e fala assim, ó, ô tio, você pode pagar o meu dinheiro? Ele é sobrinho do cara.
Sim, ele falou isso.
Olha só.
Ele falou, vou ligar pros filhos da minha irmã.
Denúncia.
Nepotismo tá acabando com a máfia.
É porque o Snyder fala, né, que tipo, não pode ser os ninjas porque eles estão sendo vigiados, mas a gente tem que chamar alguém de fora.
Porra, meu cara.
Mas, viu, gente, você sempre vai ser alguém mais competente.
Cara, não podia ser os ninjas porque o Salt Bay lá, ele é o patrão bonzinho, ele é um empreendedor. Ele queria apenas que o tiozinho prestasse um serviço pra ele de capacitação profissional pro segurança dele. Ele foi lá pedir, o cara não quis, não queria nada demais. Eu queria aquilo.
Como sempre, tá aí Hollywood demonizando a elite. Tá
e um detalhe sobre os ninjas. Quando vai todo mundo preso, que eles estão sem a máscara, mano, é uns senhorzinhos lá, é uns caras velhos com uns bigodes assim de tiozão.
A impressão que eu sempre tive de todos os ninjas é que eles todos trabalham com TI, cara.
Sim.
Eu não sei o que acontece. Sim. Todos eles parecem um monte de nerdão de TI.
O Frank, o telefonista lá, o ninja. Ei, Frank, é você que está aí? O ninja fala pra ele. Era o carcereiro, né?
É o interessante que, tipo, os ninjas estão sendo vigiados, só que assim, vigiados pela polícia. E ninja, tipo, teoricamente é mestre da furtividade, manja. E eles estão sendo vigiados.
Justiça.
Eu tenho uma perguntinha sobre a super diarreia.
Fale.
Tem realmente laxante, que é um líquido branco? Ou isso é coisa de filme?
Sim, é.
É que padrão. Toda vez que eu fui obrigado a tomar, eu tomei comprimido.
Comprimido.
Toma kefir, cara. Tomou kefir, você caga até pela orelha.
Bom, importante.
Mano, come um salgadão ali na esquina, velho. Já é.
Uma pizza de 10.
Cara, ultimamente...
Você não mata fome, mano.
Ultimamente eu tô tipo assim mesmo. Todo mundo fala, vamos comer uma coxinha lá. Aí eu falo, depende. Daqui a gente vai pra casa, vai me dar caganeira foda.
Você vai chegar lá, ô tio, me vê esse kibe aqui. Aí ele vai bater um paninho assim, não é kibe não, é coxinha.
Salgadão de mosca em cima.
Pô, e quando eu como esse salgado...
Eu posso falar minha cena? Ou vocês vão continuar me ignorando?
Eu também não falo.
Eu ia falar de cocô, droga.
Fala agora, né? Porra!
Tô esperando você falar agora.
Todo mundo pergunta pra todo mundo, eu tenho que cavar meu espaço aqui.
Mas um monte de gente não falou ainda.
Candidato, você tem 1 minuto e meio.
Vai lá.
Pra falar sua cena preferida.
Pra falar sua tréplica.
Minha cena imagina favorita é a luta em cima do carro, porque dá pra ver em muitos momentos a barriga do Vô Ninja voando até a cara dele, voltando.
Cara, é uma muito das boa minhas também. Até porque termina com uma bomba ninja que realmente explode, não é de fumaça, ela explode com fogo.
Então... ela deixa até uma marca no chão.
Na verdade, o filme foi gravado de forma não cronológica. Essa é a última cena. Ele realmente morreu, tá ligado? Ele morreu tipo estilo corvo. Falaram, ó, joga isso aqui no chão, vai sair fumaça. Só que na verdade era uma granada. Se você passar em câmera lenta, tem um frame que você vê ele partindo no meio, tá ligado?
Ele sãozinha de moral dele quando ele sobe na árvore também, né? Tipo, ah, vocês têm que aprender duas coisas disso. Nunca peguem uma luta que vocês nunca vão ganhar. E tome cuidado com os espinhos.
Exatamente.
E ele sobe, tipo, a risada dele fica ecoando por todos os lados, assim. Ha, 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 ha. Não, é, chadaço, né, velho.
Moioda, né, o negócio.
É, então.
É aquela fumaça, era de outra coisa, né?
É. E você, Gust?
Cara, a minha cena, acho que já tem várias, né? Mas a minha favorita é a luta final do velho contra o Snyder. Que tem uma hora que o velho pega e joga a espada dele como se fosse, tipo, sei lá, um dardo gigante, assim. E a espada vai pra cima, assim. Claramente alguém puxou com uma corda aquela espada. E detalhe, a sequência, a cena continua e ele pega e continua lutando com a espada contra o Snyder. Tipo, a espada saiu voando e ele continua lutando. Aí eu reparei.
Exato.
Eu falei, não, vou ver se ele tem duas bainhas. Mas não, ele só tinha uma bainha só.
Mas nessa cena final tem essas duas coisas. Tem essa espada que ele joga a espada e continua com a espada. Aí depois o cara derruba a espada do vô. E a hora que eles mostram de cima, a espada do vô que tava no chão sumiu. Aí o vô tira a espada do vilão. E a hora que mostra de cima, a espada do vilão também some.
É que você nunca jogou jogo assim de tipo Tenchu, né? Porque quando cai o item no chão, ele some pra não ficar renderizando, né? Já pra ocupar espaço e tal.
Aquele é isso, monte de ninjas da TI em volta. Você acha que não tinha um gandula lá pra pegar essas coisas?
Gandula.
Vocês perceberam que tem uma cena aqui de morte, né? Tem uma única cena de morte no filme.
Qual? Ah, é, ele joga o dardo lá no...
É, tem a parte assim que os menininhos estão fugindo do navio, assim, tromba com o vô, né? Na hora que eles trombam com o vô faz mó cara de mal, assim, eles estão com medo ainda, né? Do vô ser malvado ainda. Ele pega uma kunai, assim, ah, meu Deus, vai jogar kunai. Aí joga kunai e acerta um ninja, né? Uhum, e quando acerta o ninja, a kunai faz um põe, oi, oi, manja, pra ser mó bonitinho, mó legalzinho. Cara, o bagulho foi no peito, na altura do coração, manja. Enfiou nele, assim, daí cai no chão, cara. Ele morreu.
Ele jogou num dos pontos de pura dor lá, que ele ensinou.
Não, jogou no coração, não foi só pura dor, foi no coração, matou.
Eu vi que eles adicionaram esses sons aí, porque quando eles acho que iam passar na TV, se não me engano, eles acharam que era muito violenta a cena, e eles adicionaram um som de violência infantil, que é tipo, põe, 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 aí tem algumas partes do filme que tá claramente.
Não, mas essa, é briga
galera,
do Chaves,
essa galera é responsável por censura. Eles têm que muito levar um soco na cara.
Sim.
Não, total. Agora, só um comentário sobre som. Vocês repararam no começo, quando o Snyder dá um assovio pra chamar os ninjas, ele não põe a mão na boca.
É, sim,
ele coloca no queixo e o barulho faz... 2 segundos depois que ele pôs a mão no queixo.
E uma gralha responde ele, né? Tem uma gralha que responde.
Essa cena eu olhei, eu voltei 3 vezes pra ter certeza que ele não colocava a mão na boca.
Na cena final também, eu também achei bizarro. Não sei se foi porque eu tava vendo a Resolução Baixa, mas dentro do navio era tudo de concreto em volta. Tipo, eu achei muito estranho isso. Eu não sei se a resolução tava muito baixa, mas parecia.
Não, não. Era tudo meio de concreto, mas.
É que é o estúdio, né, gente? É o estúdio. Foi usado pra outra coisa também.
É, pois é.
Você que não entende nada de engenharia de navios, cara.
Gastaram muito orçamento já com Metallica, né? Já não deu.
E o Nando, qual que é a sua?
Cara, minha cena preferida, eu tinha. Até gostei muito da primeira que vocês já falaram, mas a do basquete, cara. É gratuitamente uma simulação da abertura do Maluco no Pedaço, quando ele vai na quadrinha, briga com os caras. Eu até mandei uma foto pra vocês, mas depois que eu assisti, na hora, assim, eu percebi. Eu voltei a cena e coloquei pra tocar no fundo. Eu coloquei o filme no mudo e coloquei a abertura do Fresh Prince pra tocar. E ficou, tipo, sensacional, porque é quase o mesmo tempo, assim, uns 2 minutos e meio, acho, 3 de cena. E fica sensacional, assim. É basicamente a bola vai, vendo o pé dos moleques, ele vai arrumar briga, vai jogar e tal. Sensacional essa cena.
Caraca, mano. Cenas no geral, então, mano. Vamos lá.
A Mai não falou ainda. Falou, Mai?
Falou. Ninguém chamou ela, mas ela foi falando.
É, pois é. Porque é por isso que eu entrei no podcast. Ninguém tinha me chamado, mas eu apareci aqui. Ninguém nunca teve coragem de entrar.
Que mundo machista aqui.
Você é o Michael Cera do podcast. Eu ainda acredito nessa teoria, cara. De que o Michael Cera tava lá, acharam que era um ator. Ele nem chama o Michael Cera de verdade. Ele, tipo, a brincadeira saiu de controle. Ele não consegue falar.
O nome dele é Michael e ele só tava encerando no chão, mas ele tinha outro trampo.
Não, Gask, não.
Não, Gask.
Não.
Em inglês, o nome dele é Michael Wox. Sei lá.
Nossa, Gask. Já tava ruim, você piorou.
Não, cara.
Eu vou ficar fazendo até dar volta e ficar bom, peraí.
Eu tenho um comentário sobre como esse filme, ele é totalmente perdido, ninguém sabia o que tava fazendo. O continuista não serviu pra nada, ele tava dormindo toda a gravação. Ele tava lá tirando uma soneca.
Dos poliquilos de droga que eles compraram, metade foi só pro continuista.
Não, o continuista, acho que ele tava organizando as fileiras, entendeu? Cocaína, ele não tava perdendo, ele tava perdendo tempo com outra coisa.
Organizando as carreirinhas.
Ó, a casa dos meninos, vocês olharam os quadros da casa dos meninos?
Não.
Tem umas pinturas abstratas.
Exato, olha só. Ele tem, tipo assim, eu contei uns 15 quadros do Picasso.
Aham.
Uhum. Só que é tipo assim, não são quadros do Picasso.
É quadro escrito do Picasso.
Isso, são tipo propagandas do Picasso, tá ligado? Que eu acho que eles acharam na rua, eu não faço a menor ideia. Caramba. Tá mais jogado assim no lugar.
Ele carregado, mas a gente pegar os quadros e falou, puta merda, esqueci, né? Ele achou qualquer coisa no lixão e levou, assim,
de propaganda. Ele ligou pro primo dele, que trabalha de faxineiro no museu, tá ligado? E falou, o que vocês têm aí? Ele falou, não, tem uma exposição aqui, está afim. Ele falou, quero, manda tudo. Ele cheira a casa de propaganda do Picasso.
Não, e um detalhe sobre esse filme também. Eu assisti os créditos inteiros, né? Que é aquela música infernal tocando no crédito. E que é um remix dos moleques gritando Hayá. Realmente isso. A música dos créditos, né? É um remix disso. Mas a pior coisa que eu vi, você tem a cena dos atores principais, né? E depois tem a parte lá de dublê. Juro pra vocês, tem mais dublê do que ator nesse filme. Eu juro pra vocês.
Eu acho que eles consideram todos os ninjas como dublês, né?
Certeza que os dublês, tipo, eles topam qualquer trampo, aí depois de que fizeram uma cena, falaram, não, isso aqui é muito pouco pra mim, não dá. Isso aqui tá muito abaixo. Eu não estudei pra isso.
Eu acho da hora a cena também, depois que o Snyder, né, rouba as crianças e tudo mais, os pais chegam, tá aquele drama todo, a menininha vem e tudo mais, aí do nada, todo mundo olha, assim, assustado, apontando a arma, o vovô chegando, segurando uma katana no meio da rua, né, com um monte de fumaça atrás. Ninguém, cara, se eu vejo aquilo, sou um policial, eu vejo o atiro, manja.
Chegou a pizza. Chegou o motoboy de capa.
Aí o pai das crianças falou, não, tudo bem, ele é meu sogro.
É, como que ele reconheceu assim de longe? Tipo, é uma pessoa encurvada com uma katana, deve ser meu sogro.
É, o ninja velho gordo, manja, beleza, meu sogro.
Eu já vi muito esse homem chegando no escuro, na furtiva, na minha casa, é claro que eu vi.
O motoboy de capa veio com a pizza.
E falando em pizza, o que fez o filme pra mim não dar a volta foi o vô não gostar de pizza, cara. O filme tava dando a volta e falou, ah, pizza, não gosto de pizza. Aí fudeu, velho. Não deu a volta.
Ah, não. Aí é ofensivo, né?
É, cara, não gostar de pizza.
Eu acho que em inglês ele não fala nada disso.
Ele fala.
Em inglês, eu só ouvi ele falando pizza em inglês.
Eu também só ouvi pizza.
Acho que ele fala tipo gemendo assim, do tipo.
Que levanta, né? Até levanta e vai entrar no carro.
Porque o que eu ouvi, o que eu percebi foi tipo isso. Que aí, ah, vamos lá comer pizza, vô. Aí ele, tipo, meus ossos doem, eu não consigo me mexer. Pizza. Aí ele levanta pizza.
Cara, eu vou até procurar essa cena aqui pra eu ver se.
Vai que não, você
deve ser rei de pizza. Por que
essa transcrição das falas.
Aquela cena do vô chegando no navio, subindo na corda também. Mano, a hora que eu vi.
Muito discreto.
Assim, eu falei, ninja. Ele podia ter feito de tantos modos melhor e diferente e fez aquilo, mano.
Ó, ele fala, I hate pizza. Ele fala a frase inteira.
Então tá bom.
Cara, a transcrição das falas colocou tudo que eles falam na música no final. Então tá tipo, Kid Power, Papa Power, Power to the Kid Power,
Kid Power,
Kid Power, Kid Power, Kid Power,
E vários raiás. E vários raiás,
raiá.
Como que tá escrito raiá? Como que tá escrito raiá?
Putz, cheio aqui agora.
Pô, é igual festa junina, raiá.
É muito importante essa informação.
Tipo aquele anime que tem os tirozinhos de nave que os negros colocam piu, 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 piu.
Arraiados... Escreve piu, né?
Escreve piu!
Um baita filme, né? Os Arraiado, o Arraiado dos Ninja. Eles tudo de caipira. Katana!
Mentira!
Eu vou falar uma curiosidade sobre animes. Eu adoro quando eles, em vez deles botarem um barulho de gato, um barulho de cachorro, eles pegam os atores pra fazer o som e aí fica horrível. É muito bom, cara.
Sim.
É muito bom, porque aí tem o cachorro, aí o barulho do cachorro é tipo... Sabe? O cara manda... É muito bom, velho.
Eu não como cocô de cachorro.
É verdade, o Tum Tum fala isso também.
Que nem o cachorro lá do Castelo Animado. Vocês já viram o Castelo Animado da Ghibli?
Não.
Já. Não muito tempo,
tem
não,
o desenho do Castelo Animado da Ghibli. Aí tem um cachorro lá que ele só faz assim, ó. Esse é o barulho dele, é muito bom. Aí ele olha, assim, ele vai latir.
É o Muttley?
É tipo o Muttley, só que pior, sabe, velho?
Só antes de ficar loucão, depois de aposentar.
É muito bom, cara. É muito bom. Você sempre fica esperando ele latir, aí ele...
Ele só solta ar.
É, tipo isso mesmo.
Ah, mais alguém, alguma cena?
Tenho duas aqui por causa das falas, né? Tipo, duas.
Manda aí.
Encontrei. Uma é que o personagem principal, o empreendedor do mal, tem uma hora que ele fala: Deus, adoro ser bandido.
Fala bem, é verdade.
É o equivalente anos 90 do Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. E é tipo uma sequência muito grande. Aí depois tem o... Na hora que eles estão no carro e eles estão perto da casa, se não me engano. E aí o Foo Fighters lá, eles falam: esses caras parecem federais. E aí mostra os policiais entrando na casa com escrito nas costas FBI. Ai, ai. E a outra é que reforça o que a May tava falando, que é quando ela tá... A mãe deles, que não é mãe, porque ela tá o tempo todo ensinando, incentivando eles a ser ninja e entrar em perigo e reagir contra bandido no sequestro. Tem uma hora que ela fala alguma coisa do pai dela e o pai deles critica o veinho, aí ela fala: me desculpe por defender o meu pai, é o meu lado asiático. Nossa senhora.
Não, e o depois, o pior é a sequência disso, que eu guardei essa cena também. Porque
sim,
ele fala
sim.
Assim, pô, e se você é asiática, por que você tá dando tanto problema pro seu marido?
Aí nossa, ela fala isso,
ele fala isso,
cara,
mano. É muito errado.
Isso é tipo a Malu Magalhães falando assim: essa aqui é pra quem diz que branco não se pode tocar samba, né?
Nossa. Cara, essa mulher, ela tá muito loucona, velho. Todas as cenas dela, ela tá loucona. As crianças que entram em casa, ela agarra. É isso, filho, vocês vão ser ninjas muito bons, eu sempre falei pra vocês.
Mas é esse tipo... lance.
Mas ela foi esperta, ela guardou a cocaína pra antes da filmagem.
Não, gente, mas é o lance da esposa do Del Rey. Ela tá
isso.
Louca de Xanax. Casou com um cara muito rico.
Isso. A palavra Xanax é muito bom.
Querendo
muito rico e não presente.
Pra estudar, ser um cara na vida, ela, não, toma o seu lanche aqui e vai embora, seu caderno mesmo, vai lá, vai.
Eu acho que o filme inteiro é uma brisa da mãe deles, assim, porque ela cheirou da cocaína e achou que todo mundo era ninja, assim, mas...
Pode ser, eu também acho. Todo mundo era
ninja. E isso explica porque ela não é japonesa.
É, então.
Ela tava vendo um filme de ninja na TV.
Eu adorei esse filme, na verdade, é o pessoal tentando fazer uma reunião com ela pra poder levar ela pra... se tratar.
Sim. Uma intervenção, né?
É, tanto que, tipo, tem mil ninjas que ela tá vendo como ninja, mas eles não lutam. Todos eles têm arma, mas nenhuma arma dá tiro.
Todos eles usam óculos de cientista, então todos eles estão estudando ela.
Na verdade, é uma ferraria. Uma ferraria não, né? Tipo...
um hospício.
Caralho! Não! É marcenaria, né? Com os negócios, os bagulho pra proteger o olho, tal, tá, óculos.
Isso.
Na verdade, ele tá perto de uma marcenaria, tipo, é vizinho.
Mano, eu acho que só tem... acho que só tem duas armas que dá tiro nesse filme. E as duas são do cara, do policial. É no helicóptero e no final que ele dá o tiro no sniper.
Cara, ele dá um tiro de sniper praticamente no cara, com então... aquela pistolinha assim, no coração.
No ombro,
assim.
É
morto.
O cara é um no ombro, não foi?
É, foi tipo meio no ombro, né?
É, foi no ombro, não foi pra matar. Foi pra prender.
Ah, é, eu gosto muito da cena que o velhinho faz ele engasgar com jujubas, como se isso, tipo,
acontecesse. Nossa, cara.
Eu não consigo entender até hoje o que aconteceu ali, cara.
Eu acho que é diabetes.
É diabetes. Ah, não! A minha diabetes!
Cara!
Meu, se bem, a Maia ela fez um comentário comigo mais cedo, muito bom, tipo assim, você tá lá numa briga de vida ou morte com alguém, a pessoa do nada enfia uma mão de bala na tua boca. Você vai entrar em desespero foda, não vai?
Você não sabe o que é, velho. Não sabe nem o que tá falando na tua boca.
É cianeto, cara, mas é tudo pastilha cianeto na boca dele.
Ainda mais sendo um ninja, mano.
Veio do molequinho, né? Veio do molequinho.
Então, falando do molequinho...
É, Michael Douglas.
Ó, essa família é toda disfuncional. Porque olha só. Os dois moleques...
Família comunista aí, ó.
Essa família aí de mãe solteira não presta, viu? Ah, o pai só quer saber de trabalho, não liga pra mais nada. Ele olha pra cara das crianças se elas não vão lá implorar pra ele. A mãe é louca, tá vendo uma realidade alternativa e todo mundo é índio. O menininho lá, ele tem algum problema que ele não pode ficar 10 segundos sem açúcar. Dorme até com a jujuba no peito.
Mano, ele achou um beck da mãe dele, fumou e com
fome. É, ele tá numa bad trip, vai fazer uns 3 anos.
Ele
tá comendo o tempo todo, você vê ele fazendo comida. Tipo, Sim. Ele vai lá, pá, mexe a mão no arroz.
Meu, tem altas doenças rolando nessa família.
Não, tem o outro moleque que acha que tá conversando com a menina no bagulho de latinha que não funciona daquele jeito.
Nossa, aquele... Ai, gente, eu esqueci, eu tenho uma teoria muito boa sobre aquele moleque.
Qual?
Tipo assim, o Rock que tá apaixonado pela outra, o Macaulay Culkin lá.
É, o Macaulay Culkin.
É, Melin.
Cara, ele assim, ele não gosta dela, eu acho que ele só quer ser muito amigo dela. Porque assim, ela fica elogiando ele o tempo todo. E ele fica tipo, obrigado. E aí, na hora que...
Ele quer só ser um amiguinho, né? Ele nunca quer ser um
amiguinho. Mas ele nunca quer ficar junto com ela. E aí, na hora que tipo ela fala, ele, não dá, tenho que estudar. E aí, na hora que os moleques entram no quarto, ele tá jogando videogame. Ele não tava estudando. Tipo, ele não quer ficar com ela.
Isso se conecta com ele no começo do filme falando que é um ninja, mano. Ele tem uma tara por ninja. Você reparou na cara dele? Ele, quando ele tá falando pro vô dele o que é um ninja, ele tá com uma cara muito assim do tipo, mano, ninja é um homem foda, tesudo, que eu quero do meu lado. Pega e veja essa cena, mano. Ele faz uma cara de muito assim, desejo.
Ninja é o pai dos meus filhos.
Ele não quer ser o melhor ninja, ele quer ter o melhor ninja.
Exato.
O vô dele nem pergunta pra ele, né? Pergunta pro irmão dele, não é? Tipo,
ele pergunta
é
pra ninja? Todos.
Ele pede pra todos falarem.
E o que vocês acham que faltou pra esse filme ganhar um Oscar?
Comic Sans.
Comic Sans, cara, com certeza.
Falta vocês também eles contratarem os atores que era pra ter contratado, né? Que é o William Dafoe, o Sr. Miyagi de verdade.
Exatamente.
Macaulay Culkin, os caras do Fire.
Exatamente. Tem uma criança japonesa de verdade no elenco.
A mãe ser uma japonesa, pelo menos uma mestiça, né?
A mãe ser uma japonesa, faltou casting.
Se ela gastou tudo no helicóptero.
Se tivesse a Julia Roberts, ganhava o Oscar.
Exatamente. Se fosse a Meryl Streep fazendo uma criança japonesa, tinha ganhado.
se fosse o Anthony Hopkins se fazendo de japonês, ganhava o Oscar.
Exatamente.
Ganhava. Fácil.
Se fosse o Marlon Brando, né, fazendo uma criança japonesa também.
Se fosse o Marlon Brando ser o marido batendo na mulher,
tinha ganhado.
Cara, o padrão ninja do Deu a Volta é a Cláudia Raia. Não, tipo, não tem.
Se fosse a Cláudia Raia, esse filme ele não tinha ganhado Oscar. Esse filme tinha ganhado, sei lá, cara, estrela.
Ele tinha batido o recorde do Titanic já naquela porra.
Nossa
medalha
senhora.
Medalha olímpica.
Ele teria.
Imagina isso, cara. Ouro
no Davi, né, mano? Então, Bala, agora eu te passo de volta o comando pra você fazer o encerramento. Vai lá.
É isso aí, galerinha. Esse foi o Três Ninjas, um grande filme. E agora eu vou perguntar pra todo mundo de novo se deu a volta. Então eu já vou começar pelo Gask. Gask, e agora? Você, que tinha dito que era só um filme normal. Você, que tinha dito que era só um filme boqueta. Você, que tinha dito que era um filme medíocre. Você, Gask. O que você acha agora?
Depois do uso correto da palavra boqueta, pra mim o filme deu a volta.
E você, Gust? Pra você, o filme deu a volta?
Ah, eu já tava dando a volta pela nostalgia. Valeu a pena. Eu sempre quis ser um ninja desde que eu vi esse filme. Então, continua dando a volta.
Cara, rapidinho. Eu preciso aproveitar pra fazer um comentário, cara. Eu lembro de ter visto o Gust correndo uma vez quando a gente tava lá na faculdade com os braços pra trás, igual o Naruto, velho. O chão tremia enquanto ele corria. Eu falei,
já aconteceu.
Era genial.
Justo. Tem que ter um teste da Capricho pra descobrir qual ninja dos três ninjas a gente é.
Teste do deu a volta.
Não, tem que ter isso,
com
cara.
Certeza. O Gust seria o Tum-tum, com certeza.
O Tum-tum.
Ai, depois eu vejo se eu consigo fazer.
É verdade, vai, Gask. Vou voltar, Gask. Se você fosse um dos três ninjas, como você seria?
Eu seria o Tonton, com certeza.
Seria o Tonton. E você, Gus?
Eu Tonton também, cara. Não tem jeito. Comida é comigo, né?
Zequinha. Alguém não seria o Tonton?
Não.
Cara, eu sou muito Tonton, velho. Cara, come pra caralho, joga videogame, velho. Todo mundo vai ser ele.
Ele é o melhor amigo do mundo, velho.
Deus maconheiro.
O Tonton é muito maconheiro, cara.
O Tonton.
Eu tô jogando Mario nesse exato momento.
Ele só bate no saco, mano. Ele só bate no saco.
É um ninja. Ele é pequenininho também, né, velho? Então. Ele é um ninja que precisa de ajuda pra sair de qualquer caixa, manja.
Exatamente.
E os dois irmãozinhos tirem ele. Ele é um ninja.
O Tonton, ele não é só o nosso favorito. Ele é o favorito da mãe também.
É verdade.
Ele é muito favorito da mãe. Ele é tipo o filho que ela queria ter mesmo de verdade, assim.
Que é o único que recebe amor.
É, os outros nasceram, ela não gostou, achou que saiu meio estragado. Aí saiu o Tonton assim, ela falou: ó, esse meu filho.
Esse é bom. Tanto ele que ele, já, cor nasceu, do meu
ele
cabelo.
Já nasceu louco de Xanax igual a mãe também, né?
Exatamente.
Os três irmãos não se parecem nem um pouco, né, mano? Só faltou ser um japonês, um sei lá.
A mãe não é japonesa. Como é que os moleques vão ser parecidos, mano? É um de cada pai, é diferente, velho. Cada criança é de um pai.
E de cada mãe também. Ah, ó, ninguém falou que era tudo do mesmo pai.
Exatamente.
Um deles é o parceiro do cara lá que fica puto no final. Que ele fala, ó, faz sozinho ele. Quê? Vou fazer sozinho? Ele é, vou comer pizza. Se pode aí, otário.
Um deles deve ser filho do Snyder.
Vou comer pizza.
O filho do Snyder... com o japonês, não com ela.
Caralho, gente. O Snyder é o pai real dos moleques. Ele só queria pegar a guarda aí na cabeça da mãe. Ela não tinha consequência.
Eles estão num divórcio tão problemático, né, que ela começou a imaginar ninja, tá ligado?
Tem que ter uma redublagem dele falando: não vou pagar pensão, não. Pega aquelas crianças de moto.
Meu Deus.
Quando que a gente vai começar a redublar esses filmes, cara? A gente tava fazendo.
Total.
E o Leonardo, a gente fala de fazer isso sempre, a gente nunca faz.
Exatamente. Ah, e nossa, vamos fazer sim, por favor.
Isso é eu muito bom.
Vamos marcar.
Eu toparia fácil pra vocês, cara.
Famoso, vamos marcar.
Vamos lá, e aí, Léo, e pra você? O filme deu a volta?
Ah, deu. Foi.
Ei! E pra você, Ben? O filme deu a volta?
Deu!
Ei! Pra você, Nando, o filme deu a volta!
Cara, deu. Quando eu era pequeno, eu tenho dois irmãos, velho. Vocês conseguem imaginar que é a minha casa? Eu tenho dois irmãos, o Gás conheceu eles. Era três moleque pequeno, perto, e a gente assistiu essa porra quando eu tinha uns 6, 7 anos, sei lá.
E Nando, você tinha o cabelo do Tonton, cara.
Tinha, mano, e a minha mãe, a minha tia deu umas espadinhas de ninja de presente pra gente, mano, a minha mãe.
Nossa.
Ela ficou maluca, velho. A gente passava correndo pela casa e pá na perna. Ai, ai, ai.
Foi no dia... Quem que deu a espadinha pra vocês?
A minha tia.
Irmã dela?
Sim.
Você percebeu que ela nunca mais voltou na sua casa depois desse dia, né? Que ela foi banida.
Cara, tem uma história. 10 anos depois, a minha tia teve filhos pequenos. Quando ela teve a segunda filha, o primeiro tava com 5 anos.
Sua mãe deu espadinha.
A minha mãe deu uns martelos do Chapolin que fazia barulho, tá ligado? Aí eles ficavam os dois correndo pela casa assim, ó. Pim, 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 pim. E quando a minha tia perguntou, porra, que presente que é esse? Ela falou, você lembra das espadinhas que você deu pros
Nossa, nossa.
Caraca, sua
vingança é um prato que come frio.
Cara, demorou uns 10 anos pra dar outro. Deu muita volta, filho. Deu muita volta.
Nossa, até a história deu uma volta agora. E você, Lê, pra você deu a volta?
Exatamente por causa do plot twist aí da viagem da mãe, deu volta sim, cara.
Deu Nossa, cara, deu uma volta pra mim também, é unânime!
Aê! É tetra!
Caraca, finalmente, cara, nosso nunca aconteceu ou aconteceu? Eu não lembro, eu acho que não.
Não, acho que não.
Confirma pra nós aí.
Gente, alguém que tá ouve aí, confirma pra nós, valeu.
É tipo a mãe do Léo, porque eu acho que ela é a única que ouve.
Tá aí, ó. Não, é verdade. Ô, mamãe, vê aí que se dá a volta aí. Valeu, obrigado.
Bom, gente, esse foi o Deu a Volta. Muito obrigado por ouvirem. E o próximo filme, quem que vai fazer o resumo?
Qual que é o próximo filme?
Ah, Gasqui!
Você tá de sacanagem, cara.
Eu tenho um resumo.
Então faz o resumo aí, Léo.
Meu resumo é...
Que isso? Vai ser sobre ninjas, né?
Exato.
Pode tirar a gravação.
Que isso, cara? Acabou que a gravação, nem precisa encerrar.
Que isso, cara? Esse episódio vai acabar com 36 minutos de risada.
Olha, você viu, Pega? Tô bem curioso pra saber qual que é o próximo filme, cara.
É isso, então.
Tchau, gente!